E hoje no CBN RH nós vamos falar de o menor aprendiz, que é para quem está buscando entrar no mercado, jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, importante também para as empresas. Mas quais são as obrigações das empresas quando se fala do menor aprendiz? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
O menor aprendiz é uma saída importante para quem busca aí entrar no mercado de trabalho, ter experiência, o primeiro emprego. Mas e as empresas? Qual a obrigação das empresas, Jefferson?
Bacana. A empresa, hoje, o Menor Aprendiz é um programa instituído pelo governo, quando teve aquela mudança da legislação que o menor não poderia trabalhar, foi criada essa lei complementar para justamente como seguiriam as regras para o menor que faz SENAI, faz SENAC, para ele poder ser absorvido pelas empresas. Então, o curso de aprendizagem, esse menor aprendiz que está ligado a essa regra, ele segue como base o salário do piso regional. No caso aqui do Paraná, nosso piso regional é mil duzentos e pouco, aproximadamente. O salário do piso regional é 1.224. Né? Então, assim, algumas categorias você pode proporcionalizar. Então, se o cara trabalha 4 horas, você vai pagar proporcional a essa quantidade de horas. Se ele trabalha 6 horas, que é o caso do pessoal que trabalha com TI, e são absorvidos nesse modelo, você vai proporcionalizar, então vai ficar em torno de R$800. Uhum. Tem uma taxa das entidades que gerenciam isso, que dão os custos de aprendizagem. Um dos dias que a empresa paga, ele fica lá na escola, tendo o curso, tendo treinamento. É um programa que tem um grande número de efetivação. Por quê? O jovem passa 1 ano, 2 anos nesse programa, e muitos dos jovens escolhidos pelas entidades são jovens que realmente precisam trabalhar. Que tem casos, até que o diretor do CIE aqui de Maringá falou para mim, de jovens que o pai e a mãe não têm carteira assinada e ele está tendo uma carteira assinada. Uhum. Então, as obrigações legais da empresa... É o vínculo empregatício, né? A vantagem para a empresa, ela paga só 2% de FGTS, o INSS é menor, é 8%, a férias normal, indenizada como férias do CLT normal, tem o Vale Transporte, os benefícios normais, só que todo aprendizado e treinamento é dado pela instituição, no caso SENAI, SENAC, CAA e outra instituição. Então, essa a obrigação da empresa de dar treinamento teórico fica para a entidade. E a empresa fica só com a parte prática. Né? Então, ele vem praticamente pronto, seguindo uma linha de treinamento já de uma metodologia dessas entidades. O programa ele tem mais um cunho social, então aquelas empresas que recebem investimento de fundos que olham essa parte social têm a obrigação. Tem uma obrigação legal, médias e grandes empresas, por quantidade de funcionários, são obrigadas a ter, em média, 5% do quadro de funcionários, subtraindo os colaboradores que são gerentes. Então, se eu tenho uma empresa 50 colaboradores, 10 são da área gerencial e supervisores, 5% dos 40 eu tenho que ter como menor aprendiz. E essa é a parte perigosa, que muitas empresas não sabem. Ela vai conversar com o contador, uhum. O contador às vezes fala que não precisa. As multas geradas pelo Ministério do Trabalho estão vindo através do e-social. Então, toda vez que eu informo o CAGED, que eu tenho lá 100 colaboradores, eu deveria ter 2 ou 3 menores aprendizes, e eu não tenho, eu vou acumulando um passivo muito grande, que a qualquer momento pode chegar um boleto lá na minha empresa, ou vai ser incluído nas minhas DARFs essa multa que eu vou ter que pagar para o Ministério do Trabalho.
Agora, essa questão do menor aprendiz em as empresas, essa questão da burocracia, o conhecimento de como é que você faz a contratação, remuneração, né? Valida ou invalida o projeto? Você acha que isso acaba prejudicando? Muita gente acaba não querendo contratar, né, o menor aprendiz por causa disso?
Eu acho que a questão maior que a gente percebe nas organizações é o quê? A obrigação. O empresário nenhum gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa. E isso foi imposto. Né? Assim, você tem que fazer. E a reação natural das pessoas é não fazer. Porém, várias organizações que estão fazendo, elas podem participar de editais onde recebem incentivos do governo, né, para fazer um desenvolvimento de um software, participar de licitações exclusivas, por porque participam de projetos como esse. Então, sempre tem, quando tem essas obrigações legais, o governo, porque as empresas grandes, as grandes e mega empresas, pressionam o Estado. E o Estado acaba dando benesses, né, por formas de editais, outros investimentos que vêm de outra parte. Mas o que mais incomoda o empresário é ser obrigado a fazer alguma coisa que eu não tenho controle. Até porque você não pode demitir um menor aprendiz. Uhum. Você não pode... até perguntei pro gerente da... o diretor do CIE daqui de Maringá, e ele comentou assim, tem um projeto administrativo. Então, o cara faltou, né, o menor aprendiz faltou. Não é assim, vou lá e demito o cara ou desconto dele. Tem um trabalho social, porque normalmente são pessoas que têm uma família desestruturada. Então, ele tem mais um cunho social mesmo. Então, o CIE e as outras entidades que tem aí, o SENAC, o SESC, eles acompanham esse jovem. Porque certo. Muitos deles vêm de famílias totalmente sem condições, né? Recebem Bolsa Família. Então, é um programa para colocar as pessoas dentro do mercado de trabalho, para integrar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, esse trabalho, ele gera muito mais uma diminuição na desigualdade social do que realmente ele vai trazer um lucro para a empresa. Mas, no longo prazo, a empresa tem, além de ajudar a sociedade, ela tem um capital humano formado, aí, treinado, já inserido na sua cultura, na sua empresa.
Ou seja, está muito mais ligado ao ESG da empresa, a responsabilidade social dela, do que efetivamente é um projeto de você formar um profissional e ter lucratividade com esse tipo de contrato.
Exato. E a empresa que não enxerga isso, ela acaba tendo esse incômodo. Pô, eu tenho que pagar um salário que às vezes é mais caro do que um estagiário. Eu tenho que seguir regras estritamente rígidas. Só que eu entendo muito isso, que o empresário tem esse sentimento, mas a gente tem que olhar também que tem um cunho social, que é trazer pessoas e dar essa segurança de um jovem que está vindo, às vezes, de uma comunidade carente, vai trabalhar numa empresa e ele vai ter a garantia de que ele vai receber o salário, de que ele vai ter os direitos dele respeitado, que tem alguém acompanhando não só a parte de treinamento, mas a parte social, tem pedagogos e tem sociólogos acompanhando esse jovem, vendo como ele está se desenvolvendo como profissional. E realmente os indicadores dos projetos, no Brasil como um todo, o IBGE tem feito isso, tem trazido ganho social. Essas pessoas e as famílias mudam de vida. Porque esse jovem, ele já vai, com 18 anos, ele está pronto. Ele já tem um salário melhor do que um jovem que com 18 anos vai procurar um estágio.
Ou seja, o projeto em si, como cunho social, tem algo muito positivo, bom, mas as empresas querem mais ter uma mão de obra que elas possam ter favores baratos, pagar menos impostos, enfim, né? Elas querem algum tipo de favorecimento. Elas estão mais preocupadas com favorecimento do que na formação de médio e longo prazo de um bom profissional.
Eu não vou nem questionar muito o empresário, porque se a gente faz a conta olhando para o lado negativo, realmente, não compensa. Uhum. Né? Mas olhando para esse lado social e o bem que ele traz para a sociedade, a formação de uma pessoa, não tem preço. Não tem preço.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo encontro.
Até, muito obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Jefferson no Instagram, @JeffersonCardoso CBN. Lá você vai ter pode bater um bate-papo com o Jefferson e conhecer o trabalho dele.